Ora, viva, muito boa noite e sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 762, conversas habituais, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10. Fazemos-lhe companhia também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. De resto, pode encontrar-nos também em rumo.pt, emissões disponíveis para escuta e também para download. Antes de passarmos à apresentação da edição desta semana, lançamos o convite para que se junte a nós na próxima segunda-feira, dia 19, há mais uma conversa Livros com Rumo, ao vivo, no Café Concerto Rumo, by Mavi, a partir das 6. Convidada é Marta Moreira. Junte-se também a nós, junte-se também à conversa. Para hoje, António, a conversa é outra. Vamos concluir aquilo que começamos da semana passada.
Boa noite, é a conclusão da conversa com Maria João da Câmara e o mote para esta segunda parte é o seu livro, biografia, sobre uma figura incontornável. Gostes, não gostes da história, da política, dos hábitos e costumes do século XX. Vera Lagoa, Um Diabo de Saias, uma edição da Oficina do Livro. Aproveitem e partam à descoberta desta figura que, como dissemos, marcou de alguma maneira a história do Portugal do século XX. Boa noite, bom dia, boa tarde. De Braga para o mundo, um abraço. Cuidem-se, sempre melhores leituras. O programa desta noite é dedicado à memória de Maria Manuel Viana, uma tradutora de eleição e uma excelente escritora.
Maria João da Câmara nasceu em Lisboa em 1964. É licenciada em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, mestre em História Moderna e doutorada em Arquivística Histórica pela mesma faculdade. Para além do seu trabalho de investigação, que tem incidido sobre os arquivos familiares, tem publicado biografias de figuras públicas portuguesas e romances de ficção histórica. É autora de Um Príncipe Quase Perfeito, Crónica de Amor e Mar, O Pecado e a Honra e Memórias Perdidas de Catarina de Bragança. Publicou os ensaios Orei, Uma Família, Uma Empresa e Cristo Rei, Espiritualidade e História. É também autora das biografias Maria José Nogueira Pinto, Uma Vida em Vulgar, Sanches Osório, Memórias de uma Revolução e, mais recentemente, Vera Lagoa, Um Diabo de Saias. Todas estas biografias editadas pela Oficina do Livro.
Este petit nom, ou nom de plume, se quisermos dizer assim, com um bocadinho de cosmopolitismo em cima, surge depois de um jantar com essas figuras, pelo menos uma das figuras importantes da cultura e da literatura do século XX português, Luís de Estal Monteiro, Vera Lagoa, porque as primeiras bisbilhotices ainda não tinham ou não estavam assinadas, penso eu, pelo tal nom de plume que irá acompanhar depois Maria Armanda até ao final da sua vida. É um tempo de escrita, desde o Galeto, Saldos, Os Invisíveis da Rádio, o Sr. Pires, as exposições, sabendo-se que Vera Lagoa só tem a quarta classe, as livrarias, a 111 no Campo Grande, a parceria na Baixa, a parceria A.M. Pereira, editora de Camilo Castelo Branco, nomeadamente, e não só, os escritores José Régio, Jorge Sena, Delfim Santos, o filósofo, a figura garbosa, Tomás Quim, tudo na Brasileira, onde se revolta o Teatro São Carlos, a fancaria, o Pichisbeck, as luzes, o lustre, o glamour dos anos 60. Ela envolve-se com tudo, com todos, com o teatro de revista, até que há uma figura, uma jornalista em Portugal, Marvine Alve, que diz que recomenda-lhe que ela escreva ao ponto de depois os leitores do Diário Popular, de Francisco Pires Pinto Balsemão, intrigar os leitores e as leitoras se é homem, se é mulher. Como é que este turbilhão, este furacão, passa estes 8 anos que depois se irão prolongar até ao final da sua vida?
Pronto, ela acaba por estar muito descontente com o trabalho de secretariado. Ela tem alguns contactos com o mundo dos jornais através de um dos seus trabalhos, que é no Diário Ilustrado.
Sim, sim.
E há um dia que ela decide escrever.
Uhum.
Ela diz uma despretensão qualquer.
Uhum.
E começa a escrever.
Uhum.
E, portanto, propõe ao Dr. Pinto Balsemão,
uhum,
que dirigia na altura o Diário Popular. Ele aceita, enfim, e começa aqui...
Um jornal de família.
Exato. E começa aqui uma época da vida dela que nem ela estava à espera, ou seja, as pessoas, ela era tão popular que toda a gente queria saber quem é que era a Vera Lagoa, ninguém sabia, e portanto ela também naqueles primeiros tempos joga um pouco com o pseudónimo e faz uma série de crónicas que no meu entender são deliciosas, porque até do ponto de vista histórico dão-nos uma ideia do que é que era Lisboa nessa época.
Uhum.
Às vezes a nossa tendência é de pensar que Lisboa era uma cidade cinzenta, escura e triste,
uhum,
mas através destas crónicas e de algumas pessoas com quem eu também falei, estou a falar, por exemplo, da Maria da Luz Moita,
uhum,
estou a falar do Fernando da Costa,
uhum,
Lisboa também era uma cidade muito alegre e muito especial.
Uhum.
E isso vê-se perfeitamente nestas crónicas, porque, enfim, exatamente como referiu, ela fala de tudo, havia um mundo cultural, apesar de tudo a acontecer, havia um mundo artístico, e ela, exatamente também na perseguição da beleza e nesta ideia de beleza que ela gostava muito, está muito ligada, continua muito ligada a estes mundos.
Uhum.
Por outro lado, exatamente porque tem uma noção, uma consciência social, penso eu, muito forte, ela critica, mas critica a sociedade A a Z.
Uhum.
E é muito interessante ler as crónicas dela nas entrelinhas.
Uhum.
É interessante perceber a crítica política, mas, também, mordaz.
Pois, mas a sensação que se tem de algumas crónicas, até aqui reproduzidas no seu trabalho, é que Lisboa, apesar dos locais de exposição, inauguração de exposições de pintura, lançamentos de livros, o próprio livro, Bisbilhotices, é lançado, e há sempre aqui uns equívocos com o Estal Monteiro, pela editorial Ibis, as boates, os cabarés, os bares, os restaurantes. No entanto, fica-se sempre com a sensação, tirando as festas de Patinho, de Manuel Vinhas, é um mundo assim que um bocadinho opindérico, um bocadinho fogo, fato, falta-lhe o tal glamour, a tal patina.
Exato,
que
exato.
Vera Lagoa provavelmente observou em Paris, digo eu, não sei.
Pois, exato, pronto, pois a bitola dela era muito, muito alta, ou uhum, seja, ela conhecia o mundo, ela tinha viajado e, portanto, tinha uma noção estética muito, muito diferente daquela que existia em Lisboa. Sim, ela fala muito nessa vertente pindérica, entre aspas, mas no fundo a ideia é para melhorar, para que as coisas sejam feitas de uma forma mais melhor, com mais qualidade, sobretudo em relação à parte artística.
Uhum.
Por outro lado, também é importante dizer que ela referiu, sem qualquer dúvida, os problemas gravíssimos que Lisboa sofria. Entre eles, por exemplo, o trabalho infantil, os bandos de crianças
Pedintes?
mendigas
Os pedintes? Os
que
pedintes,
andavam por
exatamente.
Lisboa, enfim, toda a parte difícil e de pobreza e que ela também referiu,
Sim,
obviamente.
claro, claro. Para além disso, e ela começa a ser, até os próprios amigos, isso agora é a interpretação minha, ficam um pouco, não sei se estupefactos, não, mas melindrados, quando ela, nas suas crónicas, nas referidas bisbilhotices, reconhece o bom gosto, o glamour, uma certa upper class da linha e afins. Ou pelo menos as famílias que vivem por detrás de altos muros, quer no Ribatejo, quer na Quinta da Marinha, no Estoril, e alguns amigos ficam um pouco, tanto quanto mais suscetíveis, melindrados, porque a Vitola, se quisermos, ou o nível, o aferidor, era o botequim, porque aí no botequim, para além do farol que era Natália Correia, viviam, frequentavam artistas, pintores, escritores, pensadores, e a brasileira também, onde se revoltava com a má educação do garçom. É um pouco porque há alguém que a trata por um tal MM, nas notas preciosas que coloca no final do livro. Também ficamos com a dúvida se é Magalhães Mota ou um outro nome, tratam-na por snob. Snob quer dizer, leia-se, separadora de águas. Estes vivem numa torre de marfim, vocês, resta-lhes contemplar, sonhar, porque aqui nunca chegarão. É um pouco esta a ideia que poderemos ficar.
Eu acho que ela nunca colocou em dúvida ou em causa as suas amizades. De facto, as pessoas, mas pronto, mas como falou de temas provavelmente que melindraram, as pessoas, houve muita gente que a abandonou. E ela sentiu muito isso. Aliás, eu acho que ela teve tinha períodos de bastante depressão. Por causa disso, pessoas que tinham estado com ela, que eram amigos dela há muito tempo, a partir do momento em que ela começa a escrever, abandonam-na e acusam-na, por exemplo, de ser exatamente, bajuladora, enfim. E portanto, eu acho que ela continuou sempre igual. A sensação que eu tenho é ela continua sempre igual, ela falou igualmente, por isso é que eu estava a dizer de A a Z em relação à sociedade, ou seja, ela abarcou todas as camadas da sociedade, para bem e para mal. E, portanto, as pessoas muitas vezes também não gostam de ouvir e não gostam de ler uma coisa. Pronto, e compreende-se também, não é? Portanto, ou seja. Eu acho que ela como sendo verdadeira, às vezes a verdade incómoda e, portanto, provavelmente terá sido foi com certeza em crónicas específicas em que abordava determinados temas que não eram confortáveis para algumas pessoas. E que, portanto, criavam animosidades viscerais, quase.
Depois chega o 25 de Abril. Ainda se mantém no Diário Popular até setembro de 1974. Este setembro de 1974 também corresponde a uma espécie de primeira ou segunda movimentação após o 25 de Abril, porque a primeira foi Adelino da Palma Carlos, em junho, primeiro-ministro, e em setembro é a manifestação da maioria silenciosa de apoio ao Marechal, ao General, à época, António de Spínola. Ela sai do Diário Popular. No entanto, nós hoje sabemos que os jornais foram campos de batalha ideológicos muito fortes, E aqui é fácil de perceber também que Vera Lagoa se sente desconfortável, sai, vai para, enfilia-se no Partido Socialista. No entanto, há a crónica do pós-25 de Abril, ou 25 de Abril, o que será a liberdade. A primeira crónica pós-ditadura, se quisermos, e em 1975 está no semanário O Tempo, de Nuno Rocha, de José Vá com Deus e outros, que criam um semanário de quinta-feira em Portugal, que aparece assim como uma voz menos revolucionária na imprensa. Até que, e agora a segunda linha ficará para já a seguir, a ideia ou o seu trabalho de Maria João da Câmara. Como é que a Vera Lagoa vive estes primeiros tempos? O 25 de Abril, a manifestação do 1º de Maio, no estádio da FNAT, na Avenida Estados Unidos da América. Como é que Vera Lagoa começa a perceber as águas revoltas, para que lado é que vão, os ventos contrários? Como é que ela se vai situar aqui no meio deste furacão?
Ela, no fundo, ela esperou ansiosamente o 25 de Abril, e viveu o 25 de Abril de uma maneira, segundo as suas próprias palavras, muito forte, muito com muito entusiasmo, muita vontade, e esteve na libertação dos presos políticos, foi esperar o Álvaro Cunhal, enfim... ela estava eufórica, se é que se pode dizer, e essa primeira crónica de Como Será a Liberdade é exatamente isso, ela a tentar dizer que estava absolutamente feliz, e que uma das coisas que ela dizia era que ia ter que aprender a escrever sem ser...
Lápis azul, sem lápis azul.
Como?
Sem o lápis azul.
Exato, sem o lápis azul, sem ser condicionada. O que começa a acontecer logo ali no Diário Popular é que começam a condicionar aquilo que ela quer escrever. So, os temas, o nome, a começar pelo nome, porque Vera Lagoa era um nome fascista, segundo lhe diziam, e portanto não podia ser Vera Lagoa. Enfim, há aqui uma série de desencontros e de recontros dentro do Diário Popular, logo pouco tempo depois do 25 de Abril, que começam a desiludi-la, né? Pronto. E depois acaba por sofrer perseguição dentro do próprio jornal. Ela dizia que havia alguém que colocava papelinhos amarelos, colava papelinhos amarelos a dizer vigilância, que iam da porta do Diário Popular até à secretária dela. Mas como ela era uma mulher trabalhadora que trabalhava desde os 16 anos, chegava muito cedo ao jornal, chegava e tirava esses papéis todos e pronto, perante um José de Lemos que se ria para ela, enfim. E há uma série de episódios que são contados depois no livro e que a fazem perceber que, afinal, o rumo da revolução pelo qual ela tanto ansiou não era o de estabelecer uma democracia, era, no fundo, de substituir uma ditadura por outra.
Situemos este José de Lemos, para que eles tenham alguma memória, era um cartunista do Diário Popular, penso eu. Exato. Que era o responsável por um apontamento chamado Humor Amarelo, ou algo assim parecido, digo eu, não sei.
Sim. E pronto, e portanto ela vai perceber-se rapidamente que esse processo está em curso, no fundo o PREC, sobretudo, que os métodos utilizados antes do 25 de Abril continuam a ser utilizados a seguir ao 25 de Abril, nomeadamente tortura. Ela tem uma crónica impressionante sobre Caxias, porque ela vai visitar presos políticos nesta sua característica de estar sempre do lado daqueles que são perseguidos, e percebe-se exatamente o que é que está a acontecer e, portanto, fala contra isso e pronto, e acaba por ser a voz discordante, no fundo, num momento em que havia poucas vozes discordantes.
Mas uma das coisas também que se percebe nisto é que as crónicas do tempo de Nuno Rocha, Nuno Rocha é um jornalista que também vem, esteve na famosa festa de Patinho, no Estoril, é esse jornalista. Nuno Rocha também tenta colocar, vamos lá, os pés ou as pernas nos dois lados da margem do rio. Pede-lhe contenção, que não ataque, não seja tão destemperada, nomeadamente nas críticas que faz a Costa Gomes, a Rolha, ou Rolha, como era assim conhecido, a famosa crónica Fesses, porque Fesses, Costa Gomes, é de Chaves, de uma terra que depois dá um trocadilho para uma espécie de linguagem escatológica. Mas depois, no país de José Vá com Deus, também tem problemas, e é aí, nesta nossa leitura, que se percebe, ou pelo menos podemos interpretar, que Vera Lagoa chega à conclusão, ou à decisão, tenho que ter o meu jornal para não ser condicionada por nada nem por ninguém. É um pouco este caminho que ela faz, esta estrada de Damasco, com as devidas distâncias, até tomar a decisão para o primeiro número do seu jornal, de 10 de fevereiro de 1976, no Porto.
É assim, acaba por ser a forma que ela encontra para poder escrever sem condicionamentos nenhuns e com toda a liberdade. E portanto, porque apesar de tudo, no tempo, Nuno Rocha, exatamente, não quer que ela escreva, que ela diga mal de Costa Gomes e que ela critique o Presidente da República, e ela fica muito irritada, diz que quando o Nuno Rocha não está, que as crónicas saem por inteiro, quando o Nuno Rocha está, as crónicas saem cortadas. Isso, portanto, ela está a ser condicionada, e como ela é uma mulher extremamente livre, não admite isso. Pronto, e depois, saindo do tempo, funda numa primeira fase o jornal O Diabo, desculpe, vai para
O
o
país,
país,
o país.
ainda antes de fundar O Diabo. Ela tem um conjunto de crónicas neste jornal extraordinárias que acaba por dar um livro, que é Os Revolucionários Que
Que eu
Eu
conheci.
Conheci. E, portanto, mas entretanto é alvo de um atentado à bomba. O próprio país é também um alvo de atentado, e portanto são tempos de facto muito conturbados, que é muito fácil a pessoa. Mas ela tinha no fundo, estas ameaças permanentes, todos os dias na sua vida. E portanto, quando chega ao Diabo novamente, decide que ninguém será condicionado naquilo que escreve. E isso acarreta-lhe muitos dissabores, porque o Diabo é processado praticamente em todos os números. E pronto, e portanto ela tem que lutar para se manter, para manter o jornal e para manter a sua liberdade e para manter a liberdade dos seus jornalistas.
Mas também percebemos pela crónica escrita por Natália Correia que é um pouco premonitória no sentido em que termina a crónica, Natália Correia, dizendo: acho que isto vai ser divertido. Como é que uma figura iconoclasta, uma mulher também desassombrada, moral, eticamente, politicamente, na vida pessoal, em tudo, como Natália Correia, percebe, apesar de não conter qualquer tipo o processo do 25 de Abril, afasta-as relativamente. Natália Correia é uma mulher, uma política que toda a gente sabe o percurso que teve antes e após 25 de Abril, desassombrada e desassombrosa, no Parlamento, na Assembleia Constituinte, no PPD, à época, tem este feeling, ou pelo menos esta intuição, este sexto sentido, sem desprimor, nem qualquer tipo de miserabilismo de sobranceria, para perceber que Natália Correia, que Vera Lagoa, irá ter esta postura até 1996.
É assim, a Vera Lagoa era dona, e isso também é importante, eu acho que é um traço de personalidade muito, muito forte, era dona de um humor absolutamente delicioso. Uhum. E eu imagino que uma parte dessa frase, ou seja, aposto que vai ser divertido, tem, uhum, a ver exatamente com esse traço de personalidade da Vera Lagoa, mas também tem a ver com o contexto, ou seja, no fundo adivinhava-se uma luta intensa e uma, uhum, luta que era preciso fazer, uhum, e que havia poucas pessoas dispostas a fazer. Uhum. E no fundo Vera Lagoa acaba por ser aquela pessoa que tem esta voz discordante, verrinosa, uhum, que não poupa nada nem ninguém, uhum, e portanto isto acarreta como acarretou, uhum, um conjunto de problemas que para ela, penso eu, acabavam por não ser problemas, acabava por ser uma mais uma faceta de uma luta que ela pretendia levar. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, que será, será.
Para além da azia que provocava, o resultado dessa azia era mesmo uma violência manifesta. À distância, poderemos eventualmente interpretar assim?
Havia... Não estou a perceber bem o sentido da sua pergunta.
Porque depois percebe-se que, para além daquilo que as indisposições, os combates políticos, uhum, iremos perceber que vernissages, aquela vida social que depois correspondia a inaugurações, lançamentos de livros, entrevistas, encontros, Vera Lagoa era a gaja, aquela tipa. Venharia, aquela tipa, aquela, só faltava dizer, aquela gorducha, Basta
Sim,
ver.
ela de facto tinha grandes animosidades. Havia pessoas a quem ela
O
não
jornal da
admitia as
doida. O
animosidades.
jornal da doida, quase, digo eu, não sei.
Ela havia pessoas a quem ela não admitia. Por exemplo, houve um dia que ela refere que Vítor Cunha Rego tentou não lhe falar, mas ela não deixou. Mas depois também fazia, ela era realmente, pronto, provocadora, porque uma das fotografias famosas da Vera Lagoa é ela com um sorriso, um bom, um belo sorriso na fotografia, e por trás está um Álvaro Cunhal com um super carrancudo. Enfim, portanto, ela era provocadora ao ponto de haver pessoas que, de facto, quando ela chegava a qualquer sítio, evitavam falar-me, evitavam falar-me. E mesmo relativamente a grandes amigos, por exemplo, Mário Soares foi sempre amigo dela, houve alturas em que havia ali uma animosidade muito vincada,
Muito
muito
explícita, se quisermos, era
exato.
visível, era visível. Sem usar a velha e famosa psicanálise de bolso, o ABC, que se encontra em qualquer superfície comercial deste país, ou livrarias, ou escaparates de estações de caminho de ferro, ou aeroportos, pode dizer-se, e há quem o afirme, não sou eu, portanto, aquilo que irei dizer não é nada novo, que muita desta animosidade, porque o diabo, quer se queira, quer não, é sempre a visão de Vera Lagoa sobre a realidade, apesar de ter colaboradores como Agapito Pinto, como Manuel de Portugal, Miguel Teixeira Melo, Nuno Rogeiro, que será diretor do jornal, que muito daquilo que é Vera Lagoa é a frustração, a dor, o sofrimento, se quisermos, nunca aceitou a separação de uma noite, de uma véspera de Natal, de José Manuel Tangarrinha, que a deixa pendurada, abandonada e só, que depois, muito deste sofrimento, desta dor por esta separação, irá ser as farpas, as setas lançadas contra o próprio José Manuel Tangarrinha, Miguel Urbano Rodrigues. Mais um livro do Urbano Rodrigues é quase como o Abril Águas Mil, mais um do Urbano. O facto de O Diabo ser um título de esquecimento de Mário Ventura Henriques, esqueceu-se, estar disponível, era um jornal que toda a gente sabe, esteve muito ligado ao neorrealismo português. Ventura Henriques esquece de registar e depois é quase como uma provocação. O jornal é fechado, retoma o título O Sol, com Miguel Alvarenga e outros, mas no fundo, muito deste comportamento ou as atitudes ideológico-políticas de Vera Lagoa entroncam realmente nessa separação de José Manuel Tangarrinha. Ou não?
Não, eu não penso que entrou quem. Aliás, é uma ideia muito feita.
Pois é.
É uma ideia feita de que a separação do Tangarrinha levou a que ela se tivesse tornado uma mulher de direita. Mas aqui, lá está, temos que olhar para o contexto e temos que verificamos que a separação do José Manuel Tangarrinha ocorre em 67, penso eu, não tenho bem
Sim.
presente, mas portanto nos anos 60, pouco depois dela começar a escrever. E portanto, não foi por isso que ela deixou de ser oposição ao Estado Novo. Não foi por isso que ela deixou, que ela deixou de assinar baixos assinados contra as prisões arbitrárias que se faziam. Não foi por isso que ela deixou de apoiar os presos políticos. E portanto, essa ideia feita, eu penso que não tem fundamento, não tem mesmo. Sendo que curioso é que dos jornalistas com quem eu falei, que trabalharam com ela no Diabo, uma das coisas que eles tinham quase como enfim, lei não escrita, se é que se pode dizer isto, era precisamente não dizer mal do José Manuel Tenguerrinha.
De qualquer das formas, trabalhou também no Diário Ilustrado com o Miguel Urbano Rodrigues. De qualquer das formas, o próprio Zé Vilhena, José Vilhena, escreve um livro, ou se quisermos, um panfleto. Vera Lagoa meteu a pata na poça outra vez, e andámos nisto até aos anos 80, quando surge, a AD, Francisco de Sá Carneiro, o desastre de Camarate. Mas aqueles que têm memória e se lembram disto, há o 1º de dezembro, nos Restauradores, com Fernanda Pinto da Silva, penso eu, Pires, sim, Pires da Silva, assim, CEO do grupo Grampará. No entanto, aqui no Diabo também temos o Cid com Bicas e Bocas, o humor corrosivo de lastro completo para desenhar e escrever o que quiser, da maneira que entender, e depois Cid irá ser uma espécie de investigador outsider sobre Camarate, o que é que aconteceu, o que não aconteceu. E Vera Lagoa inaugura também no Diabo, percebe que o jornal precisa de cara nova, novos temas, Diabíssimo, o Diabo de Saias. Que era um retomar das bisbilhotices, que sempre foram uma espécie de combustível anímico, porque Vera Lagoa também tem a lucidez que a vida está a ficar. É uma mulher que os anos vão passando, começa a manifestar cansaço, a própria beleza se esbate, começa a ficar corroída pelo tempo. No entanto, casa terceira vez com José Esteves Pinto, que é um ultra-reacionário, uma espécie de homem de mão do ELP, do MDLP, o que quisermos, alguém o diz neste seu livro de investigação. Como é que ficamos até à pacificação dos anos 90?
Ela casa pouco tempo depois, casa em 70, após o 25 de Abril, mas tem uma relação com o José Esteves Pinto, penso que a partir dos anos, dos anos final dos anos 60, portanto, pouco depois de se separar do José Manuel Tenguerrinha. É uma relação que causa estranheza. Causa estranheza aos amigos dela e aos amigos dele, porque são pessoas totalmente opostas. Segundo o que eu percebi, nenhuma das pessoas que os conheceu a ambos soube explicar o que é que cada um viu no outro. O que é facto é que eles de facto casam. E é com ele que ela vai ficar até ao fim da sua vida. Segundo o que se percebeu, o que eu consegui apurar foi que era uma relação difícil, mas era uma relação que preenchia provavelmente um dos seus grandes medos, seus de Vera Lagoa, que era a solidão. E também é interessante verificar que uma mulher com tanta coragem, tão forte, tão livre, tão afirmativa, tão provocadora, era uma mulher que tinha um medo terrível da solidão. Pronto, o que acontece depois nos anos 80, quando a sociedade, no fundo, a estabilidade democrática começa a acontecer, o regime democrático, perdão, começa a consolidar-se, as pessoas voltam um bocadinho a viver e a querer coisas que se calhar durante os anos 70 ou seguir ao 25 de Abril logo não queriam ou não tinham, que era a parte bonita da vida, no fundo. E lá estamos nós outra vez com a história da beleza, E por isso ela tinha esta parte que gostava muito, que era a moda. Aliás, ela sempre fez, desde o tempo das bisbilhotices, falou muito sobre moda, exatamente nessa perseguição da beleza.
Pois, essa ânsia que era uma espécie de farol para a vida de Vera
Exato, exato, exato.
Lagoa. Depois temos, pode dizer-se, antes dos últimos tópicos, que apesar do turbilhão, apesar do proselitismo, apesar daquela confusão toda dos escritos de Vera Lagoa, muito emotivos, falhos, porque eram combates marcadamente ideológicos, políticos, mas onde a lucidez provavelmente não animava, aquilo que foi escrevendo. No entanto, pode dizer-se agora fria e racionalmente que no meio daquele vulcão todo, que foram aqueles anos de várias barricadas no país, que Vera Lagoa teve a percepção do que era o Portugal dos anos 90 e deste século XXI, ou seja, a normalidade democrática.
Eu penso que sim, aliás, ela começa a perceber que, enfim, que as eleições começam a decorrer tranquilamente, as instituições recomeçam a funcionar cada vez com maior normalidade e, portanto, essa versão provocadora e muito, muito extremista, no fundo, começa a não fazer tanto sentido. Eu penso que no fim da vida dela, ela continua, já não tem tanto ânimo para escrever. Aliás, eu percorri os exemplares todos do Diabo, desses anos, e percebe-se bem que os editoriais já são cada vez mais raros. Ela diz muitas vezes que já não tem ânimo para escrever, porque muitas vezes porque tem tanta coisa para dizer mal que não cabe naquilo que ela teria, não cabe nos editoriais, e pronto, e percebe-se que há aqui algum cansaço, sim, mas ao mesmo tempo também percebe-se que ela tem a consciência de que também contribuiu para, no fundo, para a pacificação, embora depois o Diabo, nos últimos anos, tenha deixado de fazer tanto sentido, porque era um jornal muito político, e, portanto, pronto, acaba por ser um bocadinho, ficar um bocadinho fora da sociedade, não, mas não fazer tanto sentido.
O público-alvo começa a esbater-se para
Exato,
outros
exato, é isso
jornais.
mesmo, é isso mesmo.
O famoso Agapito Pinto, não foi por acaso que falei, mas percebe-se que antes de um congresso em Braga do PSD, nos anos 80, há uma crónica no Diabo de Agapito Pinto a louvar a facção do PSD ou do PPD, à época, de João Salgueiro, de Mota Amaral e da Nova Esperança como futuro do PPD. Este Agapito Pinto é aquele que toda a gente diz que é, mas quando chega a hora da verdade, toda a gente diz: não sei, não tenho a certeza, disse, mas não há confirmação qualquer sobre quem estava por trás deste pseudónimo, se quisermos, nos muitos que escreveram no Diabo.
É assim, eu, como deve imaginar, a minha fonte foi um livro sobre pseudónimos, e portanto é esse livro que eu faço referência, e que diz que Agapito Pinto é Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, a partir daqui, depois, quando eu vou ver a biografia do Marcelo Rebelo de Sousa e ele não me confirma isto, pronto, eu acho que tenho que dizer a fonte onde eu fui buscar essa informação, Mas a partir do momento em que o professor Marcelo Rebelo de Sousa está vivo e que pode confirmar ou não, acho que cabe a ele. Acho que cabe a ele.
Lá chegará o dia.
Exato,
Porque,
exato, acho que sim.
para quem se lembra destas coisas, da informação, Nuno Rogério é diretor de jornal em 1991, mas anteriormente penso que tinha aí uma crónica, houve no Diabo uma página assinada por Chester D. Ward, sobre banda desenhada, música, Henry Cow, cinema, tudo e afins. Há quem diga, quem afirme nas entrelinhas, que esse Chester D. Ward é nada mais nada menos do que Nuno Rogério. Fica pelo menos aqui um desafio, já que falou em pseudónimos, de qualquer das formas, o que ocorria à época era mais ou menos isto. Vera Lagoa tem a dor, o sofrimento de duas mulheres importantes na sua vida. Morre nos anos 70, após o 25 de Abril, a Maria dos Cabelos Brancos. Em 1993 morre Natália Correia, apesar de afirmações dizendo que Vera Lagoa envelhece com classe. No entanto, Maria da Luz Moita, penso que é assim, a páginas 395, diz que Vera Lagoa cai, tropeça, se não é, o general vai aos trambolhões. Acho que foi Ramalhianos mesmo que teve de assegurar, porque senão ela caía pelo chão. É um pouco este final de vida para Vera Lagoa, até agosto de 1996, que se irá assistir. Apesar de tudo, de todo o vício, de toda a energia, isto é visível, é notório, e as pessoas que estão junto dela, muitas vezes pela amizade, por aquilo que é a profunda admiração, recusam-se a chamar-lhe a atenção sobre este aspecto que toda a gente vê, menos o próprio.
Ela, quer dizer, os últimos anos são, sobretudo, penso eu, a partir dos anos, meados dos anos 90, ou seja, os últimos anos de vida são, de facto, ela é uma pessoa doente já e pronto, e já com idade, e portanto tem acontecem-lhe as coisas que acontecem às pessoas de idade. E portanto, mas ela não quer deixar o jornal porque o marido era diretor também com ela e portanto não era uma coisa que tivesse em causa. Ela gostava que continuava a trabalhar e gostava muito, muito de trabalhar, gostava muito do jornal e portanto era uma também era uma forma de a manter e dela se manter ativa e portanto, quantas pessoas é que trabalham até aos 76 anos, até morrer, quer dizer, ela acabou, melhor ou pior, acabou por fazer, por trabalhar até ao fim, exatamente, aliás, ela vai trabalhar de manhã no dia do fecho de uma edição, volta à casa para almoçar, vai descansar e morre tranquilamente, portanto, eu acho que isto é um É uma mulher que se manteve, trata-se de uma mulher que se manteve ativa até ao fim e que não cedeu, no fundo, ao peso da idade, embora, obviamente, com as limitações que a idade traz a todos nós, não é? Não, nesse aspecto, eu acho que até nisso ela tem muito, muito valor. O envelhecer com classe tem a ver com isto, com esta força da natureza, com este querer fazer até ao fim e querer estar e atuar até ao fim.
Vera Lagoa foi mesmo uma mulher frontal, corajosa, excessiva, generosa, patriótica, livre, ao fim e ao cabo, carismática. É isto a páginas 397 deste seu trabalho de investigação que se pode dizer ou foi e assumir tal qual, mas não terá sido demasiado voluntarista, ingênua, naif, crédula para também juntar a estes adjetivos o suficiente para muitas vezes, como também há quem a acuse destes excessos irrefletidos e intempestivos, foi isto tudo na Vera Lagoa?
Eu penso que é exatamente isso. Todos nós temos vários lados e várias, não é?
Poliédrico, ao fim e ao resto.
Como?
Poliédrico, ao fim e ao resto, quase.
Exato, pronto. Portanto, eu acho que ela tem as diferentes facetas e, no fundo, esta biografia...
Como disse o poeta, eu sou múltiplo. Como disse o poeta famoso, lisboeta, eu sou múltiplo, um em vários, ou vários
claro,
em um.
Exatamente, pronto, é exatamente isso. É uma mulher que tem as suas ambiguidades, que tem as suas contradições, mas que as assume. E, portanto, eu acho que esse aspecto também é muito importante. Ela assume tudo aquilo que faz, não, e tudo aquilo que diz, e sem medo, e sem qualquer filtro. E, portanto, acho que aquilo que eu tentei fazer, no fundo, com esta biografia é exatamente isso: retratar os vários lados dela, da personalidade dela. E tentar, enfim, tirar um pouco, retirar algumas ideias feitas sobre a vida dela e sobre ela própria, e pronto, e a ideia é também pretender que o leitor se deixe fascinar por uma mulher que viveu muito à frente do seu tempo. Eu acho que é uma das grandes características da Vera Lagoa, é ter vivido à frente do seu tempo, não se enquadrar em nenhum dos estereótipos, em não ter preconceitos, enfim, é mesmo, penso que é uma das grandes características desta pessoa extraordinária.
Termina assim mais uma edição de Livros com Rum, programa número 762. Terminamos também a conversa com Maria João da Câmara, hoje centrada na biografia de Vera Lagoa, intitulada Um Diabo de Saias, edição da Oficina do Livro. Há mais Livros com Rum na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.